Jornal Câmara dos Deputados.
Convênio garante verbas para rodovias de Goiás.
Sudoeste do Paraná reivindica mais uma universidade federal.
Governo é responsável pelo teste da Previdência, diz deputado.
João Campos, do PSDB Goiano, considera que o governo é o maior responsável pelo rombo nas contas da Previdência.
Além de não participar do custeio do sistema, o governo destinou a outras áreas os recolhimentos dos empregados e dos trabalhadores, reclama João Campos, advertindo que a reforma da Previdência proposta pelo governo não faz justiça social.
O parlamentar também lamenta que o governo esteja pondo a culpa do déficit da Previdência nos servidores públicos e argumenta que a reforma deveria impedir as fraudes, a má administração e definir recursos do governo para o custeio do sistema.
Milton Barbosa, do PFL Baiano, lembrou que as regras do programa de recuperação fiscal são mais benevolentes com os devedores do governo passado, combatidas na época pelo PT por considerá-las contrárias aos interesses dos trabalhadores.
Milton Barbosa disse que enquanto o governo alivia os devedores, o ministro da Previdência é intransigente quanto às propostas do governo do PT, taxando os inativos, diminuindo aposentadorias e pensões e modificando direitos adquiridos.
Economia.
Deputados voltam a criticar a política de juros.
João Leão, do PL da Bahia, criticou a alta dos juros, citando o caso do cheque especial, que tem juros de mais de 170% ao ano.
João Leão elogiou a luta do vice-presidente José Alencar, que vem defendendo a queda dos juros.
Nelson Bonier, do PSB Fluminense, comentou que ninguém precisa ser economista para constatar que a tendência do Brasil é tornar-se cada vez mais dependente do FMI.
Nelson Bonier informou que no dia 28 de maio, o país registrou taxa recorde de juros de 178,5% ao ano para o cheque especial. O mais grave, segundo o deputado, é a falta de perspectiva de reversão das taxas.
Josué Benson, do PTB do Pará, protestou contra os altos juros cobrados pelos bancos. O parlamentar considera um verdadeiro assalto ao povo os lucros obtidos por essas instituições.
Marcelino Fraga, do PMDB, repudiou o anúncio da Federação Brasileira dos Bancos de que pode transferir o Sistema Regional de Compensação Bancária do Espírito Santo para o Rio de Janeiro.
Marcelino Fraga disse que a medida, se concretizada, vai desempregar 3 mil pessoas e prejudicar o comércio capixaba.
Ivan Valente, do PT de São Paulo, criticou o representante comercial do governo norte-americano que, em visita ao Brasil para tratar da participação brasileira na ALCA, não aceitou discutir a questão do Mercosul.
Ivan Valente alerta que o governo norte-americano, ao recusar a proposta de uma união latino-americana, mostra que o interesse dos Estados Unidos é dominar comercialmente a América do Sul.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, alerta que a lei de bioterrorismo americana, que entra em vigor em dezembro, pode prejudicar a exportação de produtos do Brasil para os Estados Unidos.
Produtos suspeitos de contaminação química serão apreendidos, disse Luiz Carlos Reis, reclamando que os empresários brasileiros ainda não tomaram providências para se defenderem.
Deputado destaca recorde da safra de mel no Espírito Santo.
Marcos Vicente, do PTB, destacou a safra recorde de 34 toneladas de mel, obtida pelos apicultores do Espírito Santo, que investiram na qualidade, aumentando a demanda pelo produto no mercado.
Marcos Vicente enalteceu o trabalho da Associação dos Produtores de Mel de Ibiraçu e Aracruz. Ele ainda lembrou os 19 anos da Tribuna de Cricaré, fundada por Antônio de Castro, e que se tornou o periódico de maior influência no litoral norte do estado.
Murilo Zauit, do PFL, destacou a participação do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, na abertura da 39ª Expo Agro, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Murilo Zauit disse que o ministro da Agricultura prometeu dar prioridade ao agronegócio, abrindo as fronteiras e incentivando parcerias no setor.
Heleno Silva, do PL de Sergipe, defendeu a criação do Fundo Seguro Safra, destinado a agricultores do semiárido.
Mas Heleno Silva discorda do valor de R$ 600 a ser pago pelo fundo. Ele propõe que o valor seja de, no mínimo, R$ 1.000, mas de acordo com a realidade da região.
Newton Capixaba, do PTB, destacou o emprego da tecnologia de sistemas agroflorestais, aliado à industrialização da produção pela APA, a Associação dos Produtores Alternativos de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.
Segundo Newton Capixaba, o trabalho desenvolvido pela APA têm permitido o aumento de renda familiar dos associados, a capacitação dos produtores e a preservação ambiental.
Francisco Torra, do PP Gaúcho, comemorou a rejeição da medida que impediria livre propaganda de bebidas com mais de 13% de teor alcoólico, incluindo vinho.
Segundo Francisco Torra, seria um absurdo proibir a propaganda de algo nobre e elaborado, como o vinho, prejudicando a viticultura que emprega 100 mil pessoas.
Redução de unidades prejudica atendimento da Previdência.
Celcita Pinheiro, do PFL, registrou o descontentamento dos servidores da Previdência Social e, em particular, os de Mato Grosso, com o desmonte da máquina administrativa do INSS.
De acordo com Celcita Pinheiro, houve redução de 60% nas unidades das gerências executivas e 30% nas agências da Previdência Social no Estado, prejudicando o atendimento ao cidadão.
Alice Portugal, do PCdoB Baiano, defendeu a revogação da lei que impede a concessão de liminares quando a ação judicial tiver por objetivo a reclassificação, equiparação ou concessão de aumento de salário ou vantagens para servidores públicos.
Alice Portugal lembrou que a Constituição prevê que as matérias que envolvem direito devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário até a última instância, se houver necessidade.
Professor Irapuã Teixeira, do Prona Paulista, destacou a luta dos servidores públicos contra os governos estadual e federal que responsabilizam os salários do funcionalismo pelos problemas econômicos.
Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, repudiou declarações do Ministério Público, rotulando como corporativa a ação dos médicos de Porto Alegre, que em greve reivindicavam justa remuneração e melhores condições de trabalho.
Perondi elogiou a conduta do Conselho Regional de Medicina no episódio que considerou o movimento ético e legítimo dos médicos gaúchos.
Convênio garante verbas para rodovias de Goiás.
Sandy Júnior, do PP, registrou a assinatura de convênio entre o Ministério dos Transportes e o Governo de Goiás para executar serviços emergenciais de recuperação e conservação das rodovias federais que cortam o Estado.
Serão liberados 10 milhões de reais para a manutenção de 598 quilômetros de estradas, anunciou Sandy Júnior, lembrando que grande parte das rodovias está praticamente intransitável.
Zé Geraldo, do PT, informou que em breve serão liberados 390 milhões de recursos do Orçamento da União para o Ministério dos Transportes.
Zé Geraldo espera que parte da verba seja aplicada no Pará, visando a recuperação de 3 mil quilômetros de rodovias, principalmente nos trechos da Belém-Brasília e da BR-316, que ficaram sem manutenção nos últimos anos.
Janete Capiberibe, do PSB, relatou sua participação em reunião no Ministério dos Transportes para tratar do projeto de construção da ponte que vai ligar a cidade de Oiapoque, no Amapá, à Guiana Francesa.
Janete Capiberibe informou que o ministro Anderson Adalto garantiu que, se o projeto técnico for concluído em 2003, o orçamento do próximo ano já irá incluir os recursos para a obra.
Doutor Benedito Dias, do PP do Amapá, registrou audiência entre o ministro dos Transportes, Anderson Adalto, e o governador Valdez Góes, onde foi acertada a liberação de recursos federais para o asfaltamento de rodovias no estado.
Programa incentiva exportações no Pará.
Josué Benson, do PTB, observa que o Pará deixou de ser conhecido apenas pela riqueza da flora, fauna e exploração de madeira para se tornar um grande exportador de matérias-primas e produtos beneficiados graças ao Programa de Incentivos às Exportações da Secretaria Especial de Produção.
Segundo Josué Benson, os recursos naturais no Pará estão sendo transformados na própria região, criando empregos e fixando o homem na região de origem.
Coronel Alves, do PL do Amapá, falou das peculiaridades e grandiosidades da Amazônia, com sua rede hidrográfica, minérios e florestas, que viu em recente viagem oficial à região.
Mas Coronel Alves advertiu que as reservas podem se esgotar, ameaçadas pela tese de internacionalização. Ele defendeu uma política de desenvolvimento sustentável, aliada ao controle governamental e fiscalização das ONGs.
Censurando essas organizações por extrapolarem competências e exercerem grande influência nas áreas indígenas, Coronel Alves prega a valorização das Forças Armadas que atuam na defesa da soberania na região.
Hinaldo Leitão, do PSDB da Paraíba, pediu a retomada das obras do canal Antônio Maris, que vai levar as águas do açude Curemas até Souza, permitindo a irrigação de até 20 mil hectares.
Hinaldo Leitão lamentou que a obra esteja paralisada e sendo destruída por vândalos. Ele assinala que 70% da construção já foram concluídos, absorvendo 60 milhões de reais em recursos federais e estaduais.
Antecipação de royalties beneficia o Espírito Santo.
Renato Casagrande, do PSB, elogiou a antecipação de 355 milhões de reais referentes aos royalties do petróleo liberados pelo governo federal ao Espírito Santo.
Renato Casagrande destacou o empenho dos deputados e senadores capixabas na negociação, criando novas perspectivas para o Estado.
José Carlos Elias, do PTB do Espírito Santo, citou pesquisa divulgada pelo IBGE que mostra o Estado mais uma vez liderando o crescimento industrial acima da média nacional, graças à contribuição do setor petrolífero e de celulose.
Paulo Feijó, do PSD de Janeiro, cobrou das autoridades federais que realizem consulta formal ao deputado estadual Carlos Mink sobre denúncia de que o Rio Paraíba está contaminado por elementos cancerígenos devido ao acidente na Cataguases Papel.
Segundo Paulo Feijó, é urgente que a Agência Nacional de Águas adote medidas para esclarecer a denúncia, porque toda a população da região atingida está ameaçada.
Mauro Benevides, do PMDB, anunciou decisão da Assembleia Legislativa do Ceará de iniciar campanha popular em favor da instalação da refinaria da Petrobras no estado.
Segundo Mauro Benevides, o povo cearense defende a instalação da refinaria da Petrobras há 30 anos como forma de estimular o crescimento econômico.
Luiz Sérgio, do PT, culpou o prefeito de Angra dos Reis pela invasão da sede do governo porque não cumpriu promessa feita durante a campanha.
Luiz Sérgio explica que o prefeito Fernando Jordão prometeu regularizar o transporte alternativo, incentivando a compra de veículos novos, mas voltou atrás depois de eleito.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, denunciou irregularidades cometidas pelo prefeito de Tefé com as verbas públicas dos convênios assinados com o governo federal.
O TCU constatou irregularidades nas contas da prefeitura, pois o dinheiro liberado para a construção de hospitais e postos de saúde foi desviado para outros fins, denunciou Vanessa Graziotin.
Rogério Teófilo, do PFL de Alagoas, prestou homenagem a Valdomiro Barbosa, falecido dia 17 de maio, aos 83 anos, e lembrou sua trajetória como empreendedor desde a instalação do primeiro supermercado de Arapiraca até a criação de outras empresas.
Alex Canziani registrou a homenagem da Câmara Municipal de Londrina à jornalista Clara Pinheiro pelo trabalho social na cidade.
Leandro Vilela, do PMDB de Goiás, saudou o povo de Jataí, que completou no último dia 31 de maio, 108 anos de emancipação política, lembrando que a cidade foi o palco do lançamento da candidatura do ex-presidente Juscelino Kubitschek.
Educação.
Deputado pede mais uma universidade para o sudoeste do Paraná.
Assis Miguel do Couto, do PT, pediu ao Ministério da Educação que viabilize a criação de uma universidade federal para atender a região sudoeste do Paraná, onde 42 municípios sofrem com o êxodo de jovens em busca de ensino superior.
Assis Miguel do Couto acentuou que existe apenas uma universidade federal na região, apesar de o Estado ser um grande investidor de recursos no ensino superior.
Lobby Neto, do PSDB de São Paulo, parabenizou o governador Geraldo Alckmin pela criação do programa Escola da Família Espaços de Paz, que beneficiará 25 mil universitários com bolsas de estudos ao custo de 59,8 milhões para o Estado.
Robério Nunes, do PFL da Bahia, registrou o lançamento da campanha da Unesco Década das Nações Unidas para a Alfabetização, destacando a importância da ação para 16 milhões de crianças e adultos brasileiros que não sabem ler e escrever.
Segundo Robério Nunes, a campanha vem somar-se ao projeto do Ministério da Educação de erradicação do analfabetismo e ressaltou a necessidade de união entre governo e sociedade para enfrentar o problema.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, parabenizou o prefeito de Alagoinhas pela ética e competência e lembrou que, recentemente, a secretária de Educação do município foi agraciada com o prêmio Anísio Teixeira, do MEC, devido à qualidade nutricional da merenda da rede de ensino.
Segurança Pública.
Santa Catarina integra o Sistema Único de Segurança.
Paulo Afonso, do PMDB, registrou a adesão do Estado de Santa Catarina ao sistema, que prevê investimentos no aumento do efetivo policial, na aquisição de equipamentos e no sistema prisional.
Lembrando que, durante o período em que governou o Estado, criou um fundo para garantir recursos para a segurança, Paulo Afonso espera que o convênio possa permitir que o Estado retorne aos antigos baixos índices de violência.
Lael Fanella, do PFL de Minas Gerais, reafirmou que a principal causa do crescimento da criminalidade decorre de uma crise moral e religiosa, porque os valores básicos da civilização cristã estão sendo desrespeitados.
Varela citou o filme Carandiru para demonstrar sua indignação quanto à inversão dos valores sociais, onde os bandidos são exaltados e os policiais que agiram contra o motim são execrados.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirmou que existe no Brasil uma crise institucional e de valores éticos e morais por descaso do poder público.
A insegurança, o desespero e o medo tomaram conta do cidadão brasileiro, disse Luiz Couto, devido às desigualdades sociais e econômicas e à corrupção e impunidade.
Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, elogiou a decisão do Denatran de autorizar o Inmetro a criar provisoriamente meios para expedir o certificado de segurança veicular.
Essa decisão, acrescentou o doutor Heleno, é importante porque o selo de qualidade do gás natural veicular, emitido pelo Inmetro ou por empresa devidamente autorizada, é definitivo para o sucesso da implantação do gás em todo o Brasil.
Saúde.
Deputado elogia programa de saúde mental domiciliar.
Doutor L, do PDT de São Paulo, elogiou o programa lançado pelo governo, afirmando que o Brasil é o primeiro país da América Latina a implantar projeto desse tipo.
Doutor L explicou que os doentes mentais vão receber um salário de R$ 240 mensais, possibilitando melhor reabilitação dos pacientes no convívio familiar, a reintegração à sociedade e a humanização da relação com os médicos.
Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, também ressaltou o programa de saúde mental, afirmando que ele demonstra o compromisso do governo com a reinserção de todos os excluídos.
Quem também destacou o lançamento do programa de saúde mental domiciliar foi o deputado Roberto Gouveia, do PT Paulista, que registrou a passagem do Dia Internacional de Luta Antimanicomial em 18 de maio.
Roberto Gouveia lembrou que atualmente os internos dos manicômios ficam anos nas instituições sem receber nenhum tipo de tratamento que os reabilite para a vida do lado de fora.
Walter Pinheiro, do PT Baiano, elogiou o programa Volta para Casa do Ministério da Saúde, que tenta criar condições para que os internos dos manicômios retornem ao convívio familiar.
Walter Pinheiro mostrou-se preocupado também com a corrupção, desvios de verbas e os desmandos que atingem vários municípios, principalmente no estado da Bahia.
Neucimar Fraga, do PL do Espírito Santo, denunciou a máfia do tráfico de órgãos que atua nos hospitais brasileiros e ressaltou a necessidade de se mudar o critério para que seja decretada a morte cerebral, para evitar a ocorrência de eutanásia.
Segundo Neucimar Fraga, especialistas apontam que o teste de apneia, utilizado atualmente para detectar a morte encefálica, pode transformar o coma reversível em estados sem capacidade de recuperação, provoca a queda da pressão e pode acelerar a morte do paciente.
Serafim Venzon, de Santa Catarina, afirmou que o povo tem medo de recorrer ao SUS, porque não acredita que ele resolva os problemas de saúde dos necessitados.
Serafim Venzon afirmou que o SUS, para melhorar o atendimento, necessita pagar melhor pelos serviços prestados. O deputado é autor de projeto que reajusta a tabela mínima para pagamento de profissionais e hospitais conveniados.
Homenagem.
A morte do jornalista Tim Lopes há um ano e o Dia da Imprensa foram lembrados em sessão solene requerida pelos deputados Daniel Almeida e Vanessa Graziottin, do PCdoB.
O presidente João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, destacou a maturidade da imprensa brasileira, que apesar de ser uma instituição nova, também é sólida e vigilante, tanto no aspecto político quanto social, servindo de suporte à democracia.
João Paulo lamentou a morte de Tim Lopes, vítima do crime organizado, devido ao exercício de sua profissão e afirmou que a homenagem traduz a posição da Câmara em defesa da vida e contra a insegurança e impunidade.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, homenageou o jornalista Tim Lopes, ressaltando sua coragem e competência para investigar e mostrar à opinião pública os crimes que ocorrem nas sombras.
Daniel Almeida também cumprimentou os jornalistas que defendem a liberdade de expressão, principalmente os que atuaram durante o período militar, cumprindo seu compromisso de informar a sociedade.
Últimas notícias.
O deputado sergipano João Fontes denunciou perseguição que vem sofrendo do seu próprio partido, o PT, onde já perdeu até o direito de exercer o mandato plenamente, podendo responder a processo na comissão de ética.
João Fontes atribui o fato à sua posição contrária à proposta de reforma do governo, principalmente a previdenciária, que prevê tributação dos aposentados e pensionistas.
Cláudio Cajado, do PFL da Bahia, afirmou que o PT no poder faz o contrário do que pregou durante a campanha, administrando o país de acordo com os interesses internacionais.
Além de manter os juros elevados e de não dar ao servidor público um reajuste salarial digno, orientou a base aliada na Câmara a votar contra projeto de aumento do salário mínimo para R$ 252,00, denunciou Cláudio Cajado.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, elogiou a aprovação na Comissão de Reforma Política da Câmara do requerimento convocando personalidades para debaterem o tema.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.